E agora nós vamos falar sobre a questão da perda auditiva em pessoas idosas. Eu recebo aqui com muita satisfação a doutora Natália Miolo, otorrinolaringologista, gentilmente aceitou o nosso convite e vai nos explicar sobre esta realidade. Doutora Natália, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigada pelo convite.
Quais são as principais causas da perda auditiva em pessoas idosas? É o envelhecimento natural ou existem outros fatores que podem levar à perda auditiva?
Existe uma doença, né, que a gente chama de presbiacusia, que é uma alteração que acontece em pacientes idosos, né? Seria o fluxo natural, mas com causas evitáveis também e tratáveis. A perda auditiva na idade mais avançada, que se chamava presbiacusia, ela se dá dos dois lados, geralmente bem parecida, simétrica, né? E ela vai gerando no paciente algumas queixas, principalmente em relação à dificuldade, né? Precisa sempre falar num tom mais alto, mas principalmente na idade mais adulta, uma dificuldade em entender o que as pessoas falam. Então, a principal causa na idade avançada é a presbiacusia mesmo.
Então, de certa forma, o envelhecimento natural tem alguma contribuição com isso, não
é? Sim. A presbiacusia, ela nada mais é como se fosse um enfraquecimento do nervo auditivo, que já vai gerando essa perda, principalmente nas frequências mais agudas do som. Mas existem causas, né, que podem favorecer com que isso se agrave mais precocemente e às vezes de forma mais intensa, como diabetes, pressão alta, exposição a ruído, né? Então, um trabalhador que não usa o protetor, o abafador, ou exposição intensa, né, por uso de aparelhos auditivos no sentido de fones de ouvido, ou até mesmo algumas medicações também podem favorecer com que isso se agrave de forma mais intensa e mais precoce.
E no caso das situações, e aqui é trazendo agora um pouquinho antes da terceira idade, hábitos de vida ou comportamentos ainda na fase adulta, ali na juventude e na fase adulta que antecede a terceira idade, se forem hábitos de vida que talvez acabem tensionando muito ali os ouvidos, isso também pode contribuir para que quando esse indivíduo chegar na terceira idade, ele tenha a audição comprometida?
Sim, existem alguns fatores, então, principalmente a exposição intensa, né? Trabalhadores, né, que trabalham num decibel muito elevado. Existe também esses outros componentes como doenças sistêmicas que também podem afetar a parte auditiva e principalmente também, às vezes, o uso intenso de fones de ouvido numa intensidade muito elevada. Tudo isso vai gerando de forma cumulativa, né, para que lá no futuro isso se agrave ainda mais.
Como saber, isso vale, eu acho que tanto para o idoso, mas também para a pessoa não idosa, quais indicativos é possível se ter sobre uma audição saudável? Como eu sei que a minha audição ela é saudável, ela é o ideal para o momento da fase da vida em que estou?
Certo. Então, é diferente um pouquinho de criança, né? Que criança a gente percebe às vezes por um atraso na fala, às vezes por uma dificuldade ali no colégio, uma criança com um pouco de dificuldade na atenção. No adulto, às vezes a gente começa a perceber um pouco mais dos sintomas de perda auditiva, principalmente, sempre precisa de uma intensidade muito elevada na TV, por exemplo, ou para escutar uma música, sempre em tons muito altos, um volume muito elevado. Ou ainda, uma dificuldade importante para você compreender o que as pessoas falam. Às vezes você até escuta, mas se você não está olhando nitidamente, prestando muita atenção, você não consegue compreender o que a pessoa fala. E esse é um dos principais sintomas, né, e sinais que a gente começa a perceber nessa perda auditiva nos idosos. Às vezes está num ambiente familiar, né, está todo mundo conversando, quando tem principalmente muita exposição a outros estímulos sonoros, e o paciente não consegue entender ou se comunicar direito e acaba ficando mais recluso, principalmente tendo esse episódio, assim, essa dificuldade.
Bom, doutora, você já nos apresentou no início da entrevista que existem ali algumas condições naturais do envelhecimento natural que podem contribuir com a perda auditiva na terceira idade. Essa perda, aparentemente natural, ela pode ser evitada ou pelo menos reduzida?
A presbiacusia em si é uma doença irreversível, né? Mas ela tem um potencial totalmente reabilitável, né? A gente não consegue evitar com que progrida, mas a gente consegue atrasar essa progressão, tratando esses outros fatores que eu citei no início, né, de fatores modificáveis, assim. E uma coisa eu acho bem importante da gente sempre ressaltar, assim, que a perda auditiva, na idade mais avançada, ela é um fator de risco modificável para a demência. Por quê? Quando o paciente, ele começa a não escutar direito, isso vai fazendo que o paciente fique mais recluso, porque às vezes precisa... não consegue interagir tão bem socialmente, isso acaba favorecendo o risco de demência. Então, é uma coisa totalmente tratável, assim, né, reabilitável, e que ajuda muito a prevenir isso, né? Então, estudos mostram que é um fator de risco modificável para a demência.
E a qual a relação da perda auditiva com a oralidade, com a fala? É verdade a ideia de que pessoas que talvez tenham algum problema auditivo, seja a pessoa mais jovem ou aqui no caso ao perfil que estamos falando, que é a pessoa de mais idade, ela tende a falar mais alto ou gritar às vezes porque ela tem um problema de audição? Isso faz sentido do ponto de vista técnico-médico?
Sim, quando a gente tem perda auditiva, claro, existem vários níveis e vários tipos de perda auditiva, né? Mas... E essa dificuldade, conforme vai se agravando o nível de perda auditiva, a gente sempre vai precisar falar num tom mais alto. Eu costumo explicar um pouquinho para os pacientes, né? Um limiar normal auditivo é em 20 decibéis no paciente adulto. Toda vez que a gente vai perdendo isso, então a gente vai precisando aumentar a intensidade, a intenção para a gente poder escutar é como se estivesse prestando atenção na TV. Para a gente poder escutar, a gente vai precisar sempre aumentar um pouco mais. Então, eu costumo fazer essa analogia para o paciente entender um pouquinho o tipo da perda e o seu nível de perda auditiva, né?
E o que é estranho, e inclusive as próprias pessoas relatam isso, é que quem tem algum problema de perda auditiva e é aquela pessoa que fala um pouco mais alto... Para ela, ela não está falando alto, mas para as pessoas em volta que não têm nenhum problema auditivo, aí sim acaba saindo gritado, acaba saindo uma fala mais agressiva, porque para a pessoa ela está falando normal, não é?
Isso, exatamente. Então, às vezes começa... ter essa dificuldade, ou aquele paciente que sempre, tudo que você fala pede para repetir, ou fica questionando sempre, às vezes principalmente casais mais idosos, às vezes não conseguem se comunicar direito, né, então isso acaba expondo até às vezes a riscos, né, principalmente nessa idade.
Bom, levando em conta que estamos aqui falando da perda auditiva principalmente na terceira idade, então não podemos deixar de falar dos aparelhos auditivos, que é uma ferramenta hoje muito utilizada por muitos idosos. Em que situação, em que momento cogita-se a possibilidade do uso do aparelho auditivo? Existem condições específicas dessa perda que permitem o uso do aparelho ou qualquer situação, qualquer contexto, o idoso pode recorrer ao uso do aparelho auditivo?
Então, para a gente avaliar a perda auditiva, a gente sempre faz o exame da audiometria, que é um exame que a gente vai avaliar esse nível de perda auditiva e também o seu tipo de perda auditiva. A presbiacusia, conforme eu falei, é um tipo específico de perda auditiva que acomete muitos idosos e que, no geral, ela é muito bem reabilitada com o aparelho auditivo. Claro que, dependendo da perda, se for uma perda muito intensa, só o aparelho não vai ser suficiente, mas por isso que é muito importante você sempre ser bem avaliado, né, por um otorrino, fazer os exames complementares para investigação da sua perda, porque às vezes é uma perda que não seja em decorrência à idade, por outros fatores, né, mas o aparelho sim é uma das padrão ouro, a gente fala, para reabilitação da presbiacusia, porque além dele reabilitar, se o paciente às vezes tem zumbido, que é aquele chiado no ouvido, também ajuda bastante. O nível de compreensão, então essa dificuldade na fala, no entendimento, também ajuda muito, né? Ele não vai reverter a perda auditiva, mas ele consegue reabilitar e melhorar muito o padrão e a qualidade de vida do paciente.
E como funciona um aparelho auditivo? Eu acho que talvez quem não usa, não tenha familiaridade com esse aparelho, com essa ferramenta, talvez se pergunte, mas como funciona? Como é o mecanismo que permite o usuário do aparelho auditivo ouvir ter essa clareza da audição novamente?
Então, o aparelho auditivo, existem inúmeros modelos, né? Existem inúmeras... principalmente assim, para cada tipo a gente às vezes tem um modelo específico de perda auditiva, mas ele realmente atua ampliando, né, esse volume sonoro para o paciente. Então é como se a gente usasse realmente aumentasse a intensidade do som para o paciente poder escutar um pouquinho melhor. Além disso, o aparelho auditivo, às vezes a gente tem o paciente às vezes tem um certo mito assim, de que se usar o aparelho vicia. Mas não, o aparelho realmente é um método para a gente conseguir reabilitar. Eu costumo falar assim, a mesma forma do óculos, né? Então, conforme às vezes a gente vai envelhecendo, a visão também vai enfraquecendo um pouco. Então, a gente tem a opção do óculos. A mesma coisa é do aparelho auditivo, em relação à perda auditiva.
E nós temos até aí no mercado alguns modelos com toda uma ergonomia especial. Alguns até são tão discretos que você nem percebe que aquela pessoa está usando um aparelho auditivo, né?
Exatamente. Então, de acordo com a perda, né, a gente pode usar o intracanal, que fica bem interior, assim, a gente nem consegue exteriorizar. Tem modelos que são muito similares agora a fones de ouvido, né, aqueles por Bluetooth sem fio, assim, que realmente nem aparenta ser um aparelho auditivo. Tem o extracanal, então, várias opções, vários valores, vários modelos, mas é sempre importante você passar por essa avaliação para saber se realmente qual é o seu modelo, qual é o seu caso, né, para poder te reabilitar ainda de uma forma mais adequada.
Bom, e agora mudando um pouquinho o personagem da nossa conversa, que aqui no caso é como motivação à pessoa idosa, vamos falar um pouquinho de quem convive com idosos que tiveram a perda auditiva, porque como a doutora já colocou no início da entrevista, isso gera até uma certa limitação, uma frustração para o idoso, porque ele não consegue ouvir direito, ou às vezes ele não consegue verbalizar alguma coisa direito, porque ele tem essa dificuldade da comunicação. Como que as pessoas em volta, no caso familiares, ou até mesmo cuidadores que lidam bastante com o público idoso, como que essas pessoas precisam se comportar para que essa comunicação, muito embora haja ali uma dificuldade de audição, ela seja uma comunicação efetiva, seja uma comunicação fluida e que o idoso ele não se sinta isolado e nem frustrado pelo fato de ter um problema de audição?
Claro, então... A principal forma, assim, né, inicial é a gente identificar, às vezes, se o paciente tem essa perda ou não. E, às vezes, mesmo com o aparelho, mesmo, a gente sempre orienta algumas coisas básicas para favorecer essa comunicação na idade idosa. Então, sempre eu oriento os pacientes a falarem com calma, então, falarem pausado, falarem de preferência sempre olhando para o paciente. Porque, conforme eu expliquei, a presbiacusia, além dela dificultar para escutar, ela dificulta, às vezes, a compreensão. Então, o paciente vê que você está falando com ele, mas ele não está entendendo o que você está falando. Então, sempre falar de forma pausada, olhando para o paciente, tentando articular bem. Isso são algumas coisas básicas que já ajudam bastante, né? Além da reabilitação, que daí consegue normalizar um pouco mais e garantir um bom convívio social também para o paciente.
Doutora, todos os tipos de perda auditiva podem levar a uma perda completa, ou seja, o paciente ficar 100% sem ouvir nada, ou nem todas as condições levam a esse grau? Existem situações que sim, o paciente perde um pouco da audição, mas não completamente. Existe isso?
Sim, a perda auditiva ela tem várias causas e vários tipos, né? Então, desde causas totalmente reversíveis, por exemplo, uma situação muito comum que acontece, quando a gente fica meio resfriado, que fica com o nariz congestionado, sabe? Começa a reter secreção, às vezes sente que o ouvido entope, aquela sensação de plenitude, como se a gente estivesse viajando e descendo a serra, né? Isso é uma alteração totalmente tratável e reversível, porque assim que esse catarro sai, melhora a parte auditiva, mas se você fizer uma avaliação da audição, provavelmente você vai ter uma perda auditiva ali associada. Então, sim, existem muitas causas, não são todas que vão levar a uma perda completa da audição ou que futuramente vão precisar de reabilitação com aparelho auditivo ou não, mas sempre que você perceber que estiver tendo alguma dificuldade, é importante sim para você ser avaliado o quanto antes para tratar ou não, né?
Isso. E claro que aqui a motivação da entrevista é a perda auditiva na terceira idade, mas como também já colocamos aqui na entrevista, muito dessa perda se dá a partir de hábitos ainda na juventude. E hoje aqui eu quero até fazer uma relação, doutora, porque como nós temos uma presença massiva de telas no nosso cotidiano, a gente acaba fazendo muito uso de fones de ouvido, porque temos aí celular, tablet, notebook sempre muito à mão. Então, temos um uso frequente de fones de ouvido. A partir de que momento podemos, talvez, fazer essa mudança de hábito para usar sim o fone, mas talvez me parece que o fone tenha ali um volume adequado para o nosso ouvido, que seja confortável e que não vai nos trazer problemas. Existem até modelos de celulares que, quando você aumenta muito o som do fone, ele emite um alerta, ele identifica, né, que olha, você está num nível de volume muito alto. Então são pequenas mudanças que hoje na juventude precisam ser tomadas para que a gente consiga ter uma velhice, uma terceira idade com uma audição relativamente saudável, não é?
Isso, então o próprio fone de ouvido, né, geralmente a gente recomenda que o ideal seja o headset, que é o externo, assim, porque o intracanal, que é aquele modelinho que a gente põe, às vezes pode estimular também alguns tipos de dermatite, né, a produção mais excessiva de cera, que já dificulta um pouco também para os pacientes, mas sempre escutar num volume adequado, né, evitar aumentar muito a intensidade, porque daí, além de você ter exposição, é pelo tempo também de exposição. Da mesma forma que os trabalhadores, conforme eu falei, né, se você trabalha num local que tem um decibel muito elevado, isso, conforme você vai se expondo, vai realmente enfraquecendo, exigindo um pouco mais o teu nervo auditivo. Então, o ideal é usar, mas usar sempre com uma cautela.
Tanto que se faz fundamental, as empresas, os serviços que trabalham com um volume excessivo de sons, barulhos, enfim, ruídos, dentro das EPIs, se faz necessário e até obrigatório dentro das legislações trabalhistas, que a empresa forneça protetores para os funcionários, que também, quando não há essa situação de oferecer ferramentas adequadas para a proteção dos ouvidos, temos aí situações de funcionários que tiveram que se afastar das suas atividades laborais, justamente porque havia ali uma perda auditiva muito severa, não é?
Isso. Então, para o trabalhador, a gente tem um tipo também específico de perda auditiva, né? Que é a perda auditiva induzida pelo ruído. Então, tanto que uma das formas rotineiras, né? Que é a avaliação auditiva com o exame da audiometria. Mesmo com o protetor, é importante fazer esse acompanhamento, assim.
E pode... Pode concluir, perdão.
Não, é só que é um fator que pode também agravar futuramente,
certo.
Né?
Certo. E pode acontecer uma perda auditiva unilateral, só de um lado do ouvido?
Pode sim. A perda auditiva, ela pode ser também congênita, então às vezes nascer com essa perda e só vai ser identificada futuramente, né? Mas sim, existem alguns fatores que podem favorecer a perda unilateral. E da mesma forma que a bilateral, a gente também consegue reabilitar, né?
Muito bem. Chegamos ao final, então, da nossa entrevista. Doutora Natália, muito obrigado pelas suas explicações, suas orientações sobre a questão da perda auditiva, aqui trazendo como a realidade da pessoa idosa, mas também já colocando muito do cotidiano, muito do habitual de pessoas na juventude que certamente, se não mudarem aí alguns hábitos, podem ter problemas auditivos quando chegar também na terceira idade. Obrigado pela sua participação.
Obrigada pelo convite.